Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 27 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto está entre as cidades que mais contribui com a inovação no país, de acordo com o ranking 100 Open Startups, que avalia o desempenho das startups em relação ao mercado corporativo e às corporações líderes em Open Innovation com startups. O município foi destaque como agentes do ecossistema mais reconhecidos pelas startups e corporações premiadas no ranking, por sua contribuição com suas trajetórias. Na categoria Top Open Cities, à frente de cidades como Santos e Sorocaba, e capitais como Rio de Janeiro e Recife. A premiação foi no Rio de Janeiro na última semana.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque é que casos de psicose em Ribeirão Preto e região estão ligados à cor da pele e às adversidades sociais. A constatação é feita em estudo realizado na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que avaliou pacientes do município e em outras 25 cidades da região. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que alunos de escola pública da cidade ganharam prêmio internacional com projeto para transformar uma comunidade periférica. O grupo vencedor é formado por alunos da ETEC José Martimiano da Silva e coordenado por pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora conosco Cailane Olive. Boa tarde.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Neste sábado, o Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP promove dois eventos sobre educação em saúde na Biblioteca Cinha Juqueira. Um às 6 horas da tarde e o outro às 7h30 da noite. Os eventos são gratuitos, abertos ao público. Para mais informações, acesse o portal ribeirão.usp.br ou envie um e-mail para mgalvão@usp.br. O Grupo de Estudos Direito e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados da USP promove no dia 31 de outubro, a partir das 7 da noite, a conferência Inteligência Artificial e Profiling – Desafios Jurídicos. O evento tem a parceria do Centro de Inteligência Artificial da USP e será exclusivamente online, com transmissão pelo canal do Centro no YouTube. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Mais informações sobre o evento no e-mail iearp@usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Obrigada, Cailane.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
O tempo permanece estável em parte do estado de São Paulo nesta sexta-feira, devido à formação de áreas de instabilidades que provocam chuvas com trovoadas de forma isolada. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para o dia de hoje é de céu parcialmente nublado com áreas de chuvas, principalmente no período da tarde. No final de semana, a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista mantém a condição de instabilidade no estado e na região de Ribeirão Preto, com áreas isoladas de chuvas e trovoadas intercaladas por períodos de melhoria. Hoje a temperatura máxima prevista para Ribeirão Preto é de 32 graus e a mínima registrada na cidade foi de 20 graus e 3 décimos a 1 hora da madrugada de hoje. Nas demais cidades da região, as temperaturas máximas para a tarde de hoje serão 29 graus em Franca, 30 em Monte Azul Paulista, 31 em São Joaquim da Barra e 32 em Barretos. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 20 graus em Franca e Ribeirão Preto, 21 em Barretos e 22 em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET, da Unesp de Bauru, para a rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Os candidatos do vestibular Unicamp 2024 já podem consultar o local onde irão fazer a prova da primeira fase neste domingo, 29 de outubro de 2023. O tempo de duração da prova da primeira fase é de 5 horas, com aplicação de 72 questões de múltipla escolha. Os detalhes com Juliana Sangion.
A Unicamp aplica no próximo domingo, 29 de outubro, a primeira fase do vestibular 2024. Estão inscritos 64.705 candidatos que concorrem a 2.537 vagas em 69 cursos de graduação. Os candidatos podem consultar na internet o local onde irão fazer a prova da primeira fase. A Convest informa que enviou a todos os candidatos a informação do local de prova e demais orientações por e-mail. A página de consulta é convest.unicamp.br. O tempo de duração da primeira fase é de 5 horas, com a aplicação de 72 questões de múltipla escolha. De acordo com a Convest, os candidatos devem chegar ao local de prova às 12 horas pelo horário de Brasília, já que o acesso aos locais será permitido somente até a 1 hora da tarde. O diretor da Comissão de Vestibulares, José Alves de Freitas Neto, explica qual é o material que os candidatos devem levar para a prova.
Leve o seu documento de identificação, caneta preta, água, algum lanchinho, uma barrinha de cereal para poder se alimentar durante a prova. A prova este ano é colorida, tal como foi no ano passado a segunda fase, e temos 72 questões em 5 horas de prova, fazendo com que os candidatos tenham maior tempo para poder ler os enunciados e responder adequadamente às questões. A Convest trabalhou seriamente para que tudo esteja funcionando e que tenha uma boa acolhida para todos os candidatos e candidatas, que são quase 65 mil pessoas que estaremos esperando no próximo domingo.
A primeira fase do vestibular Unicamp 2024 vai ser aplicada no estado de São Paulo em 31 cidades. Fora do estado, também recebem as provas da Unicamp 5 capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador. Juliana Sangion, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras: Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Muitos pais não sabem, mas o questionário MChat é uma das formas mais simples e efetivas de se descobrir o transtorno do espectro autista de forma precoce. Além disso, a ferramenta é obrigatória em consultas pediátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Saiba mais com Hugo Luque.
A intensificação do debate sobre o TEA, transtorno do espectro autista, além da importância de seu diagnóstico precoce, trouxeram à tona um importante aliado na descoberta do autismo em crianças, o MCHAT. A sigla vem do inglês Modify Checklist for Autism in Toddlers, ou, em tradução literal, Questionário Modificado para Autismo em Crianças Pequenas. O principal motivo da popularização desta ferramenta de triagem é a praticidade. Afinal, até mesmo na internet é possível encontrar o teste, que é formado por 23 perguntas binárias de sim ou não, direcionadas aos pais ou responsáveis. É indicado que o MChat seja aplicado em crianças entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, ainda na primeira infância. Assim, de acordo com o resultado final, que envolve questões mais e menos críticas, será descartado ou confirmado o risco de autismo. Luiz Roberto Verri de Barros é médico pediatra formado pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e atende na Unidade Básica de Saúde da Vila Lobato. Segundo o especialista, a ferramenta passou a ser utilizada na UBS por motivos legais, após uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente em 2017 e consequente obrigação da aplicação do questionário em consultas pediátricas no SUS, o Sistema Único de Saúde.
Foi indicado para ser feito em crianças entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, por conta do desenvolvimento neuromotor, né, neuropsicossocial da criança, para a gente poder definir quem precisaria de uma estimulação precoce. E com essa lei, inclusive, é claro que nós fomos direto a regulamentar aqui dentro, né?
Verri explica que o principal benefício da aplicação do MChat nessa faixa etária é a possibilidade de iniciar o processo de interação da criança com meios de facilitar o desenvolvimento.
Já detectamos vários casos. Eu já presenciei uma meia dúzia de casos já, com certeza, né? E com essa abordagem que a gente tem feito, que facilitou também o fato de detectar mais casos, né? É importante fazer esse tipo de avaliação justamente para prover, né, a criança de um desenvolvimento adequado, mesmo com alguma situação que a dificulte, né?
O médico conta que, caso a ferramenta constate risco de autismo, a primeira coisa a se fazer é verificar o desenvolvimento da fala da criança. É então que entra na equação o trabalho de um fonoaudiólogo, o que transforma o cuidado com a criança em uma tarefa interdisciplinar.
Então, através do encaminhamento para a fonoaudiologia, sempre é direcionado para esse núcleo que chamam NADEF, né, Núcleo de Atenção à Deficiência, e lá ele também passaria por terapia ocupacional, psicologia, neuroinfantil, né? E tem casos que eles acabam também encaminhando para a própria APAE.
Também se torna necessária a cobrança ao poder público para que essas crianças não corram o risco de crescerem desamparadas de cuidados necessários para quem sofre ou tem a suspeita de sofrer de TEA. Essa é uma das funções de VR na UBS da Vila Lobato, mas às vezes o trabalho da família e dos médicos exige muita persistência.
A gente sabe que é um tratamento mais bem elaborado, demanda vários profissionais, e a gente tem esmerado aqui em pedir agilidade e importância nesses casos, né? Porque a prefeitura, ela, de vez em quando, ela acaba tendo poucas vagas, né? Há pouco tempo teve o retorno de um paciente que fez esse caminho. Começou um tratamento de fonoaudiologia, ele começou com a suspeita justamente nessa idade de 2 aninhos, foi para o sistema, foi atendido e lá no setor foi encaminhado para a APAE. Só que esse encaminhamento não vingou.
Portanto, o VR acredita sim que a ferramenta está sendo bem utilizada. Basta então que, a partir da triagem, a criança receba o diagnóstico e o tratamento necessário.
Vale para a criança onde quer que seja, ela seja seguida, né? Com certeza o pediatra, que tem uma boa comunicação com as sociedades, com, de maneira geral, e com o grupo pediátrico que ele acaba desempenhando o trabalho dele, é claro que ele deve ter essa notícia e essa recomendação. Imagino que é feito em todos os setores.
Conversamos com o médico pediatra Luiz Roberto Verri de Barros, formado pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre a aplicação e a importância da ferramenta MChat no diagnóstico precoce do TEA. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
No episódio de hoje da série Energia, o professor Fernando de Lima Canepli fala sobre o armazenamento de energia em supercapacitores com base em materiais de construção e que podem ficar na fundação das casas. Vamos ouvir.
Sua casa pode ser uma enorme bateria. O que você acha da ideia da gente usar à noite a energia que foi produzida durante o dia pelos painéis fotovoltaicos, chamamos também de painéis solares, e que ficou armazenada nas paredes ou na fundação da casa que a gente mora? Não, não se trata de armazenar essa energia em baterias de lítio, mas em supercapacitores com base em materiais de construção, mais especificamente cimento e negro de fumo, que é a forma particulada do carbono produzida por craqueamento térmico ou decomposição de hidrocarbonetos. Essa ideia pode se tornar real de acordo com pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos. Eles publicaram um artigo na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences em junho deste ano, que demonstra que é possível construir uma célula de supercapacitor a partir da mistura desses materiais. Um capacitor é um dispositivo elétrico capaz de armazenar energia elétrica, semelhantemente a uma bateria. Entretanto, enquanto que a bateria armazena energia em forma de energia química, os capacitores armazenam a energia em forma de campo elétrico. Já os supercapacitores são capacitores capazes de armazenar grandes quantidades de energia elétrica em forma de campo elétrico. Os pesquisadores do MIT demonstraram que a mistura de cimento, negro de fumo e água, nas quantidades certas, possibilitam a construção de uma célula de supercapacitor, de pequenas dimensões, cerca de 1 cm de diâmetro e 1 mm de espessura, que é capaz de armazenar 1 volt de eletricidade. Unindo 3 dessas células, foi possível fornecer 3 volts de eletricidade e acender o LED. O interessante da pesquisa é que os pesquisadores demonstraram que essa mistura de cimento nas quantidades que eles determinaram não prejudica a resistência mecânica do concreto, o que possibilitaria sua utilização na construção civil. Os cálculos apresentados no artigo demonstram que cerca de 45 metros cúbicos desse material, o que equivale a um cubo de 3,5 metros de lado, seriam suficientes para armazenar 10 kWh de eletricidade, ou seja, o equivalente à energia elétrica média consumida diariamente em uma residência. Assim, os pesquisadores argumentam que esses 45 metros cúbicos de material necessário seriam facilmente alcançados somente na fundação das casas, ou seja, no concreto utilizado para fazer o alicerce. Assim, ao instalar painéis fotovoltaicos no telhado, a energia excedente poderia ser armazenada nessa estrutura de supercapacitores na fundação da casa, para que os moradores pudessem usar à noite essa energia armazenada ao longo do dia. Além disso, outra ideia que parece ser promissora aos pesquisadores seria a construção de rodovias com esse material, possibilitando o armazenamento de energia na própria rodovia, e posteriormente o carregamento de carros elétricos sem a necessidade de bocais e cabos de conexão com os cabos, apenas via carregadores por indução magnética. É verdade que ainda é um resultado inicial, apenas capaz de acender LEDs, mas o próximo passo desses pesquisadores é construir um dispositivo desse material do tamanho de uma bateria automotiva, capaz de fornecer 12 volts, e depois uma estrutura de 45 metros cúbicos, capaz de comprovar ou não os resultados apresentados no artigo. A autonomia energética que poderemos ter em nossas residências parece mais perto do que imaginamos, não é verdade? Por hoje é só e até o próximo episódio.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Suzana Nazar. Participação, Cailane Olive. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira, ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a atriz Cida Moreira, que se apresenta amanhã no Teatro do SESI. Os detalhes daqui a pouco, ao meio-dia e meia, com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Para você, uma excelente tarde, um excelente final de semana. Eu volto com você na segunda-feira. Até lá!
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.